João Ferreira é diretor artístico do Festival Internacional de Cinema Queer. Foi ator, dramaturgo e diretor do projeto Solilóquio. Encenou e atuou na Hamlet Machine, de Ein Müller. João é autor premiado de duas peças de teatro, publicou diversos artigos e participou em palestras e debates sobre queer, cinema e performance studies em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha e Brasil. Entre 2004 e 2014, foi professor de estudos artísticos, teatro e cinema na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
O atintabafazi, o atintimbowoko, which means you strike a woman, you strike a rock. And that's what I grew up with.
Super,
nothing can stop me in this mission, in this campaign of education.
Estão a ouvir Conversas de Género. João, bem-vindo, como está?
Bem, obrigado.
Começo por perguntar-lhe o que é a cultura queer.
A cultura queer começou a ser pensada no século XX, principalmente com o ativismo que começa a ser mais forte a partir dos motins de Stonewall de Nova York no final dos anos 60, e foi uma forma de reivindicar a presença de gays, lésbicas, transexuais, transgêneros na cultura, ou seja, no fundo, uma forma de olhar o mundo através dos olhos destes indivíduos e redesenhar a história e, de alguma forma, também reivindicar a história com a presença fundamental destas pessoas. E perceber também que a cultura queer tem o seu lugar e tem a sua função na própria construção de universos em termos artísticos, porque oferece uma visão que é diferente daquela chamada heteronormativa. E daí a importância desta cultura ainda hoje, e será sempre importante, porque oferece uma forma de olhar, de interpretar o mundo e também de representar o mundo através dos olhos desta população, destes indivíduos.
Porquê é que é importante dialogarmos sobre estes conceitos?
Porque estes conceitos devem fazer parte do estruturante também de tudo aquilo que nós vivemos. Eles fazem parte não só da cultura, eles fazem parte da nossa vida social, económica, e não podem ser relegados, porque há uma tendência académica de olhar a história sempre de uma forma redutora, que é sempre, no fundo, um olhar patriarcal, branco, privilegiado sobre a história e sobre os fenómenos sociais. E a cultura queer, entre muitas outras culturas formadas por diversas minorias, oferece um olhar alternativo a isso. E é um olhar onde se esconde a verdade, porque é uma peça que faltou sempre durante séculos na construção dessa história.
É visível a normalização de comportamentos LGBTI+, com a realização de festivais internacionais de cinema queer?
Se tem visibilidade, tem. Tem visibilidade, não só tem visibilidade nos eventos em si, que são aqueles, digamos, que criados dentro de uma cultura LGBTI, mas essa própria cultura e esses objetos culturais são... Eles neste momento são transversais a todos os outros fenómenos culturais, são indissociáveis neste momento, até porque há uma coisa, se por exemplo falarmos em cinema queer enquanto género, nós vamos perceber que sim, existe um cinema que é feito por indivíduos queer e muitas vezes direcionado para um público queer, mas enquanto género nós encontramos em toda a história do cinema, em todos os géneros cinematográficos, do terror ao melodrama, em toda a história do cinema, nós encontramos traços desse cinema queer. Daí ser esta cultura tem essa particularidade de estar, digamos que, imiscuída na cultura de uma forma geral. Nós vamos encontrar aí leituras. Daí eu falar também há pouco da cultura queer ser também uma forma de olhar o mundo e de olhar o objeto cultural e de reivindicá-lo também para si.
Em que faixa etária se localiza o maior interesse por este cinema?
Neste momento é absolutamente generalizado, porque eu tomo como exemplo o Festival de Lisboa, que vai celebrar a 24ª edição, e o nosso público vai dos 18 aos 60, 70, 70 anos, porque existem as pessoas que acompanham o festival desde o início e há um interesse generalizado. Obviamente que há uma série de filmes e de eventos que nós realizamos que vão muito ao encontro de uma faixa etária mais jovem, porque muito do cinema que está a ser feito agora é dirigido para essa faixa e fala uma linguagem, tem códigos próprios que interessam mais a essa faixa etária do que a população mais velha, que procura outro tipo de cinema. Mas é absolutamente generalizado, até porque é uma cultura com tantas expressões diferentes que tem essa que abarca qualquer idade.
Quais são os filmes obrigatórios para quem quer saber mais sobre a cultura queer?
Essa pergunta é sempre muito difícil de responder, precisamente porque cada um de nós, enquanto espectador queer, constrói a sua identidade a partir de determinadas referências e vai procurar essas referências em diferentes sítios. Aquilo que serve como referência para alguns poderá não servir para outros. Por exemplo, indo remotamente até aos anos 40, 50, o cinema que foi feito a partir do teatro do Tennessee Williams, por exemplo, foi fundamental para que uma geração conseguisse identificar personagens gays, neste caso, nesse cinema, e se conseguisse identificar aí. Podemos pensar no cinema mais experimental dos anos 60 e 70, do Jack Smith, por exemplo, do Kenneth Anger. Os espectadores encontraram aí também, e depois formos obviamente já aos anos 90 e numa época já de plena epidemia da SIDA, o movimento do New Queer Cinema foi fundamental. Aí são incontornáveis autores como o Tom Kalin, o Greg Araki e o próprio Gus Van Sant. Ou seja, encontramos aí já uma outra forma de tratar as personagens queer. São muitos, e para determinadas pessoas, ou se calhar mais jovens, são muito importantes os filmes de chamado coming of age, ou de saída do armário, para terem esse tipo de identificação. E aí então existem inúmeros casos, e também no cinema francês, com o Sébastien Lifshitz também encontramos isso. São muitos, e às vezes este cinema chega-nos de uma forma um bocadinho surpreendente. Às vezes vamos encontrar essa identificação onde menos esperamos. Posso dar um exemplo pessoal. Ainda há pouco tempo lembrei-me que eu vi que eu era muito miúdo, O Expresso da Meia-Noite, que não sendo um filme queer do Alan Parker, que foi há pouco tempo, nem é um realizador que eu gosto particularmente, mas que tinha um ator que é o Brad Davis, e que para mim marcou muito a presença daquele ator ali, e que eu depois fui descobrindo, e que é um ator que entrou também no Querel, fez teatro de autores gay, e nós vamos construindo estas referências e estas redes também, conforme vamos crescendo e vamos procurando.
Como é que tem evoluído o comportamento do espectador do cinema queer?
Eu posso talvez traçar no início, quando este festival surge em 1997, ainda alguma vergonha, alguma relutância de muitos espectadores serem vistos num local onde achavam que iriam ser automaticamente apontados como sendo gays, lésbicas ou trans. Mas isso mudou muito, e mudou rapidamente. Não há é uma coisa que é absolutamente residual neste momento para, para os espectadores do, do festival. Não há qualquer problema, quer para espectadores queer, quer, quer para espectadores hetero frequentarem o festival. A evolução que existe em termos de espectadores são evoluções geracionais que existem normalmente, ou seja, são diferentes formas. Nós, há uma geração, por exemplo, pré-internet, pré-aplicações de telemóvel, e há uma geração já pós, que já nasceu com estes recursos todos. Isso obviamente que oferece diferenças, mas isso é transversal a todos os espectadores. E é também um desafio para nós procurar o cinema e os eventos que acompanhem também estas vontades.
João, obrigada.
Obrigado.